CBN Finanças Pessoais.
Daniel Santos, boa tarde. Feliz ano novo, meu amigo. É o nosso primeiro Finanças Pessoais de 2015.
É verdade, Gilson. Boa tarde. Boa tarde, nossos ouvintes. Que 2015 nós possamos ter o sucesso que Deus nos permite.
Deus nos permite e cá entre nós, o juiz do governo também. Ô, Daniel, nós temos aí 2015 com a expectativa sobre negócios, né? Nesse começo de ano, vale a pena investir, por exemplo, em imóveis ou alugar um imóvel? Na sua opinião, qual seria a melhor opção?
Gilson, eu fui abordado esses dias por alguém que me perguntou exatamente isso. Ele falou assim, olha, valeria a pena agora eu comprar um imóvel para sair do aluguel? O senhor sempre fala, professor, que sair do aluguel, aluguel é um dinheiro perdido, etc. A gente sabe disso, né? Na realidade, a grande questão hoje que nós temos que estar pensando envolve considerar o aluguel como sendo realmente um custo, mas pensarmos no risco que nós corremos em entrar numa conta que vai exigir de alguém um valor de investimento de longo prazo, né, se alguém for financiar, por exemplo, ou então muito dinheiro de uma vez só, se for uma compra a pagamento único, né? Mas tudo isso tem que ser pensado com muito cuidado. Quer dizer, sair do aluguel sempre é bom. Mas a que custo sair do aluguel é essa a questão, né?
E tem uma questão do mercado, que quando você tem muitos imóveis à venda, muita gente faz investimento com imóveis e compra esses imóveis e pensa em alugar. A gente pode chegar a um momento em que você tenha mais oferta de imóveis para alugar do que pessoas para alocar, e aí esse preço do aluguel pode baixar?
Isso é possível, com certeza. É a lei da oferta e procura, lei base da economia. Nós temos duas forças. Nós temos um investimento de pessoas que estão considerando o mercado aquecido e, portanto, compram imóveis para alocação. E isso pode ter um retorno maior ou menor, conforme estiver o mercado, né? E eu tenho, do outro lado, pessoas que podem estar com dinheiro querendo sair do aluguel e querendo comprar um imóvel para poder parar de pagar e tornar o seu valor agora do capital, que é gasto mensalmente, em realmente capital, não só despesa. Então, o que nós temos que pensar? Hoje, no Brasil, se alguém pensa em financiar um imóvel, deveria ter muito cuidado. Por quê? Porque ao pensarmos especificamente em relação à nossa questão de macro-região de Maringá, os nossos imóveis ainda estão aquecidos. O que significa isso? Que nós temos um valor, né, que está puxando para cima isso. Né? Se está vendendo é outra questão, mas nós temos realmente uma questão de preço. Maringá é conhecida por ter uma valorização acima da média dos imóveis. Isso é natural, porque ela é interessante, porque ela dá retorno, etc. Mas, paralelamente a isso agora, Gilson, o que nós temos? Nós temos taxas de juros mais altas. Então, qual é o... Nós estamos na relação pior possível para alguém queira comprar. Por quê? Porque vai estar pagando caro no imóvel ou pagando o valor de preço cheio, que a gente chama, né? E vai estar também tendo um custo financeiro mensal, anual, ao longo dos próximos 20, 30 anos, também muito alto. Então, isso tudo acaba fazendo com que o custo total final do bem que vai ser comprado, que faz um imóvel, por exemplo, fique muito mais alto. É nessa hora que a pessoa tem que sentar e avaliar com muito carinho para não ter o risco de entrar em fria.
Professor Daniel, a gente tem conversado muitas vezes aqui sobre as taxas de juros no Brasil. Pelo que o senhor colocou na questão dos imóveis, envolve muito isso. Quer dizer, a aplicação do dinheiro no Brasil, ela parece assim, ser mais viável do que em alguns momentos você faz um investimento como no imóvel. A gente está meio que numa desaceleração do mercado imobiliário. No Brasil, essa questão do juro, da inflação, é um problema muito sério em vários momentos quando a pessoa vai investir o dinheiro dela, ou pensar em se poupa ou se investe?
Com certeza. Quando se fala em captar dinheiro, usar dinheiro de terceiros, que no caso seria um empréstimo, hoje quem pega o dinheiro está pagando mais caro, né? Está tendo um desembolso mais alto. Enquanto que você pega o seu dinheiro e vai aplicar, e por exemplo aplica em títulos pós-fixados, que tem como peso, né, os juros do governo, etc., então a perspectiva é de que o valor do retorno seja maior, que eu tenha mais benefício ao longo do tempo. Então, com certeza, os juros têm peso na economia e têm peso também sobre o retorno das pessoas. Né? Se alguém pensa em poupar e vai poupar só na poupança, a poupança não vai aproveitar totalmente esse benefício de ter um juros mais alto. Por quê? Porque a poupança só paga 0,5% ao mês. Né? Quer dizer, chuva, faça sol, esteja bom, esteja ruim, a poupança vai pagar apenas 0,5% ao mês de juros. e mais um pouquinho ali que é em relação à inflação. Enquanto que outros tipos de aplicações se tornam muito mais que isso. Então é importante considerar e avaliar com carinho, né, essa relação aí de onde é que eu busco dinheiro ou onde eu vou aplicar meu recurso para ter o meu retorno esperado.
Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN e segunda-feira que vem tem mais Finanças Pessoais.
Com certeza, estamos à disposição. E o e-mail está interessante, o pessoal está buscando bastante. Já estou respondendo as planilhas que a gente mandou pelo e-mail do CBN Finanças Pessoais, já estão devolvendo para várias pessoas. Eu só espero que tenham paciência comigo, porque final de ano foi bem complicado, bem corrido, né?
Exatamente.
Não tirei férias ainda, Gil.
Exatamente. Tá, tem que tirar um pouco, é importante tirar férias. Até segunda-feira, professor.
Até segunda-feira, Gil.
E você pode entrar em contato com o Daniel Santos, finançaspessoais@cbnmaringá.com.br.